Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao PodreCast, o seu podcast cultura inútil favorito. Vocês estavam com saudade, pode falar, pode falar. Também tava com saudade. Eu sou Pedro Flecha Ribeiro e hoje eu tô aqui com o Gabriel Estrada.
Fala aí.
E com o Rafael Pomeroy.
Não.
Sim.
Não.
Sim.
Ah, não.
Não.
Sim.
Não.
Segunda temporada, novas regras.
Tá, então é Dell em vez de LED.
Não.
Sim.
Por favor, hoje a gente veio aqui nesse formato diferente, talvez. Não sei quanto tempo vai ficar. Que a princípio é um pocket, um extra. A gente ainda vai decidir isso. Só nós três aqui. Que a gente veio comentar as nossas expectativas para os filmes de 2021. Então vamos lá. Lembrando que, como o mundo tá meio maluco, esses filmes podem não sair em 2021. Então, é isso. Vamos lá. Eu queria começar com duas trapaças. Um que não é de 2021 e um outro que não é um filme. O Mulher Maravilha, 1984, que vai sair agora, acho que hoje, dia 25 de dezembro. Alguém quer ver esse filme no mundo, assim?
Ah, deve ser bom.
É, tipo, eu vou te falar que eu tô ansioso, sim, cara, pra ver.
Tá? Pô, que bom.
Pô, mano. Porque eu quero ver, tipo, como é que vai ser esse progresso da DC no cinema, entendeu? Porque aí veio com Coringa, pá, Coringa, porra, foi filmaço, ganhou Oscar aí com Joaquin Phoenix, não sei o quê. Aquaman também agradou, assim, eu acho. Então, pô, tô curioso pra saber como é que vai ser esse, né, Maravilha 2.
Eu não tô muito empolgado, não. Porque, assim, eu acho que o filme, o primeiro, ele não é ruim, mas ele também não é um bom filme. Ele é um meio termo, meio estranho, mas que, sei lá, eu acho meio esquisito. E assim, você fala, ah, pô, Coringa e tal, mas é outro rolê, sabe? E,
sim.
Pô, assim, querendo ou não, um filme da Mulher Maravilha hoje, ele é um resquício do Zack Snyder. Que, porra, de fuder, vai.
É, tipo, teve suas recaídas, né, foda, pelos últimos filmes. Mas, mano, eu tenho fé que vai dar... Que talvez seja um filme, no mínimo, razoável. Não que seja, pô, um puta filme, assim.
Não, mas não tem ninguém pedindo,
cara, que, puta filme. É, acho que pelo menos, sei lá, passa jus aí a história da DC, tá ligado? Que eu gosto pra caramba também, da DC. Só que a DC no cinema, vocês sabem, vocês concordam comigo também, acho. A Marvel, porra, tá anos-luz à frente, né? Então, pô, ver uma concorrência, assim, maneira com a Marvel ia ficar interessante, né?
Ah, cara, vou ver quando sair pra streaming e olha lá.
Ah, vai sair agora pra streaming. Vai sair junto.
Então.
Ah.
Porque cinema, nossa, não, definitivamente
cinema, não. Todos os filmes da Warner vão sair junto em streaming, né? Então...
Pois é, isso aí tem dado mó...
Tá dando mó
treta,
mó merda, né?
Vocês viram isso aí, né?
Tá dando mó merda.
Sim. Mó treta com os produtores, atores, pá.
É, bom.
Difícil.
Isso aí é outro podcast.
Pois é.
É, a outra roubada que eu queria dar é o Snyder Cut, que não é um filme, mas vai sair agora e é originário de um filme. A gente gravou um podcast sobre isso em julho, eu acho. Ou seja, tem algum pensamento diferente?
Ah, acho que agora que a gente já maturou a ideia, eu acho que vai ser pior do que a gente imaginava.
Eu acho que vai ser pior do que a gente viu. Acho que vai ser pior do que o que foi pro cinema.
Cara, tem chance. E, pô, ser um filme de 4 horas, como já foi divulgado, né? Aí tu fica com a pulga atrás da orelha. Sei lá, tipo, não sei muito o que esperar, mas... Sei lá, eu tô indo com você nessa que, sei lá, não vai ser... Não vai, tipo, superar o filme original mesmo, que já lançou.
Eu acho que é um retrocesso, assim, pra começar. Não tem por que voltar pra esse universo e tal. Eu odeio aquilo tudo. Eu odeio aquele Batman, eu odeio aquele Superman, eu odeio Flash. Eu acho tudo uma merda. Aí,
clássico.
Pô, só que, porra, assim, é foda, porque o cara... Pô, tem uma galera da internet, né, que fica lá enchendo o saco. Aí, pô, dão 4 horas de filme na mão do cara, mano. E aí ele vai... Tipo, ele não vai contar uma história. Ele vai brincar de action figure, sabe? Ele vai botar Caçador de Marte, vai botar Darkseid. Aliás, já teve Darkseid. E assim, Nintendo 64, né? Mas.
Foda.
Porra, é. Nojento foda. Aquele Darkseid. E a primeira cena do bagulho.
Não dá.
E aí, porra, vou lançar trailer novo amanhã. Vai ser foda fazer acontecer agora. É o mesmo trailer preto e branco, porra. Caralho. Caralho. Tipo, eu acho que tá tudo errado. Tudo errado nisso.
Uhum.
Então,
mas, cara, tipo, esse filme novo aí com Batman, né? Do Robert Pattinson.
Não, esse eu
tô esperando coisas grandes.
Esse aí é fumaça. Tem cara de fumaça.
É, mas pô, eu não sei agora. É ano que vem? É 2022?
É 2022.
Pois.
Então, ano que vem a gente fala dele.
É isso.
E agora a gente começa os filmes de verdade de 2022. Viúva Negra. Alguém também quer ver esse filme?
Cara, eu acho que eu vou ver. Acho muito grande. Porque tudo indica de eles não terem lançado o filme antes. Porque ele vai ter alguma brecha que vai trazer uma entrada pra fase 4 ou fase 5 do universo Marvel. Que são os próximos inimigos e tal. Se não tiver isso, eu vou ficar bem chateado. Mas se tiver isso, vai ser bem foda.
Cara, eu vou ver porque eu vejo tudo. Mas... sei lá, eu acho que eles perderam o time, não era mais pra ter filme.
Lançado em abril?
Era, mas eu não tô nem falando por isso. Eu acho que ele perdeu o timing de, tipo, pô, ele não era pra ter saído depois do Ultimato. Ele era pra ter saído depois do Guerra Civil, sei lá, do... porra, sei lá,
Homem
de Ferro 3.
Mas ele tinha que ter saído perto do Homecoming. Não, desculpa, Far From Home.
Não, eu acho que esse filme poderia ter acontecido entre o Homem de Ferro 3 e o Capitão América 2. Que aí ela aparece no Soldado Invernal, né, tal, e aí a gente teria mais um background pra ela. Porque assim, pô, ela aparece no Homem de Ferro 2, ela aparece no Vingadores, só que assim, no fundo, a gente não sabe nada sobre elas.
Não, pois é, a gente sabe pouquíssimo, né? Tipo, tem aquela história lá com...
A gente só vai entender um pouco mais do Era de Ultron. Quando tem lá aquele flashback, aí você entende que ela...
Que ela ficou estérica e ela foi treinada lá pra ser a gente.
É, mas ela assim, fora isso... E ela tem uma... Porra, é foda. Eu não desgosto da personagem. Mas assim, ela tem uma coisa que... É um falso personagem feminino forte. A não ser no Ultimato, a Viúva Negra, ela é só a mulher fodona que vai fazer meia dúzia de karatê e falar alguma coisa sexy, uau, sabe? Tipo, não tem nada além disso. E aí, porra, sei lá, eu também não quero... Eu não sei se eu quero ver um filme sobre ela. Tipo, não agora. Eu queria ter visto há 7 anos atrás, não agora.
Porra, 7 anos atrás?
Não, sei lá, 5... 4, que seja, eu não quero ver esse filme agora. Eu não sei porque que esse filme tá sendo agora.
É, não, realmente. Mas, tipo, também não tá, tipo, com muitos detalhes ainda como é que vai ser a história do filme, né? Mas assim.
Não, ele é.
Eu acho que perdeu o timing, tá ligado?
Ele é depois do Guerra Civil. Ele acontece logo depois do Guerra Civil.
Pô, timing errado.
É, cara, tá errado. Ele já tinha que ter lançado esse filme. Só que, sei lá, por algum motivo.
Eternos. Ninguém sabe o que espera desse filme.
Cara, Eternos aposta, né?
Deve ter alguma conexão com alguma coisa mais espacial, né? Mas a real é que a gente não tem bagagem pra falar quem são os Eternos aqui. Você tá procurando informação aqui nesse programa, você não vai achar.
Mas, pô, o que eu achei foda foram eles terem contratado a Angelina Jolie, né, pra ter ingressado aí no universo da Marvel. Pô, achei brabo, assim, uma parte maneira.
Não, porque ela não faz um filme de ação. Teve o Lara Croft, teve o Senhor e Senhora Smith, teve o aquele lá que tem a bala curva, tá ligado?
Cara, Senhor e Senhora Smith, porra, muito bom.
Vai ser bom pra ela dar uma...
Não, mas tem outro. Teve um no meio do caminho.
De ação?
Não teve aquele Salt? Não é com ela?
Qual é o Salt? What?
Pô, cara, sei lá. Enfim, existe. Mas é isso. A gente não sabe falar sobre isso. Shang-Chi também não, né?
É, não faço ideia.
Do amigão do Doutor Estranho?
Ele é amigão do Doutor Estranho? Não sei.
É? Não é? Não, calma. É...
Isso aí, cara.
Não, cara, pera. Não faço você... ideia.
Você tá confundindo com, com aquele maluco lá, o... Eu esqueci o nome agora também.
Do Wong.
Do Wong, é.
Putz,
não, é
outro
cara.
Caralho, olha a merda que você tá falando. Não, o Shang-Chi é o mestre das artes marciais do universo Marvel, tá ligado?
Agora tá longe. Shang-Chi. Caralho, tem uma pesquisada aqui. Nossa.
O Shang-Chi vai ser o Simu Liu, que é um cara maneiro, tá? De ação, né? De chinês. É, mas eles vão contar a história do Mandarim, do verdadeiro Mandarim, não do.
Tem, né? Tem ator. O. Putz, pode crer.
Vai
tem
ter o Mandarim. Isso eu acho um negócio maneiro.
Não, mas aí vai ter que ter aqueles anéis lá, os 10 anéis do poder.
É, mas aí, o nome do filme é esse. A saga, a lenda dos 10 anéis.
Porra, mano, mas... Pô, mas isso flerta muito com a ideia das joias do infinito.
Ah,
vamos ver, né, como eles vão virar isso. Pode.
Ah, sei lá. Não, foda-se. Morbius. E aí?
Morbius. Tá ligado? Cara...
Aquele clima, né? Pesou o clima, pesou o clima.
Pesou o clima. Se for no universo do Homem-Aranha, menos pior, menos pior.
Não.
Se for confirmado, indica, universo do Homem-Aranha, menos pior.
Tudo indica que é um filme do MCU. Tem o Sim. Michael Keaton lá no trailer, então...
Michael Keaton, Jared Leto, grande.
Cara...
Que? Ah, yeah.
O que você tá falando?
O ator principal, mano, o Jared Leto. Não é ele que vai ser bom?
Mas o Michael Keaton aparece no final do trailer, lembra?
É...
Ah, como aquele... É, porra, esqueci o nome também.
É, parece Abutre,
aquele vilão do Homem-Aranha, né?
Abutre.
Só que, pô...
Isso,
Abutre. É foda você fazer um filme de um vilão do Homem-Aranha, ter uma referência visual ao Homem-Aranha, que ele aparece no trailer também, aquele grafite.
Tem um post, isso.
E aí, pô, tu bota o Michael Keaton, que foi vilão do Homem-Aranha, preso,
sem ele.
Como ele termina o filme do Homem-Aranha, e, pô, não é o Abutre, cara. Ah, qual é, vai?
Aí...
Pô, não dá, cara.
Complexo.
Não, não. Então, assim, tudo indica que é do universo do... Quer dizer, que é do MCU. O que é menos pior. Mas, assim, considerando que é a Sony fazendo e que é a mesma galera que fez Venom...
Ah, não.
É
pô,
difícil, né?
Eles não podem fazer o Morbius virar um anti-herói que nem o Venom, cara. Tem que ser vilão, cara.
Mas vai ser vilão de quem, cara?
Sei lá, bota o Blade aí pra lutar contra... Blade, o caçador de vampiros, Blade. Tá ligado?
Mas eu não sei se eles podem juntar os dois. Porque vai ter filme do Blade, né? Confirmaram agora.
Ah, pô, é que não dá, cara. Chega desse filme de botar herói pra ser anti-herói, cara.
Botar vilão?
Vilão, pra ser... foi mal, perdão. Vilão pra ser anti-herói, cara.
Ah, caramba. Mas...
Cara,
sei lá, os caras
o vilão...
deles também, né?
Mas, cara, o vilão pode ser tão interessante quanto o herói, tá ligado? Não precisa fazer ele ser menos babaca pra deixar
mas,
mais
assim,
acessível ao público.
Mas, peraí, vamos lá. O único vilão, da minha concepção, pelo menos, o único vilão que consegue carregar um filme, tipo, o nome dele, e continuar sendo vilão, é o Coringa. E foi o que aconteceu. Ele é vilão. Apesar de que a gente empatize com o personagem em algum momento da história, ele é vilão. O vampiro... O Venom, eles são personagens muito reais pra você fazer uma história assim, tipo do Coringa, sabe? Que ele continue vilão e que a gente entenda toda uma psique e tal, uma coisa super conceito e tal. Tipo, não dá, cara. Não dá pra você pegar o Jared Leto, aquela cara de Jesus surfista dele, transformar o cara em vampiro e, porra, pedir um filme do Coppola. Porra, não dá, cara.
Porra, foi muito longe agora,
Fabrício. Não, cara, mas é isso. Mas é isso, pô. Eu... É, porra, sei lá. A não ser que fosse uma coisa mais meio psicopata americano, sabe? Que ele vai, tipo, pela rua, assim, ele vai sequestrando as pessoas e tal. E aí seria uma coisa meio... Caralho, tô formulando todo um roteiro aqui pra esse filme do Marvel. Sony, presta atenção aqui, hein.
Vai, manda.
Você vê uma investigação meio policial, assim, pô, tem um serial killer, né, solto e tal, e ninguém sabe qual é, e você vai vendo ali os dois lados e tal, e sei lá, cara, você, aí não sei, parte com um bagulho muito maluco, de, assim, uma coisa meio rato e gato, uma perseguição, e aí, até que eles descobrirem que é um vampiro, e aí, tipo, vira um filme de terror, sei lá, entendo.
Ia ser foda, pô, dá uma quebra, assim, investigação, depois terrorzão.
Ia ser melhor do que anti-herói, né?
Porra, essa é foda. E tipo, terror assim de, sabe, só a música e o ambiente. Nada de jumpscare, não. Tipo, é o, sei lá, o detetive entra numa casa, tá tudo escuro, você vai andando, você vai ouvindo assim os sons das pegadas, você ouve a madeira rangindo.
Não, faz uma coisa assim, meio... Porra. Faz uma coisa meio, tipo, a parte final do Hereditário. Quem assistiu, sabe qual é? Só a galera ali na casa, e aí aquele desespero, aquela coisa.
Cara, é essa parte final... Do filme é sinistro, Hereditário. Né? Cara, é sensacional. Dá um medo absurdo. Você fica, pô, com uma angústia, assim, até o finalzinho do filme, cara.
Pô, dá um cagaço muito monstro. Doido. Dá um cagaço, pô, monstro.
Quem não viu, veja, mano, que é um dos melhores filmes aí de terror recente.
Mas aí é isso. Tipo, fazer uma coisa meio assim, sabe? Tipo, aquela angústia, assim, e aquela coisa meio andando pelas sombras e você não sabe muito bem o que tá ali e tal.
E sem nenhum jumpscare, tá ligado? Tipo...
É, não precisa.
Essa cena, sabe? Só atenção, tudo escuro assim, sabe? Escuro que você só vê a luz da lanterna, no máximo, assim. E o som da respiração do detetive, tá ligado? Caralho.
Pô, seria maneiro.
Isso é foda.
Pô, é uma pena que...
Vai ser uma merda.
É uma pena que vai ser uma merda. Agora... Pô, agora eu fiquei com esperança de ver um filme bom. Porra, tomando cu. Que merda. Mas falando em filmes merdas, Venom 2.
Ah, cara. Ai, deixa, né? Não, não tem como impedir.
Não, assim, o que eu fico um pouquinho mais esperançoso é que o diretor é o Andy Serkis. Então, assim, pelo menos, ele vai pesar a mão nos efeitos especiais. Eu espero.
Ah, então o Venom vai estar bonitão, né?
É, pelo menos. Não vai ser o PlayStation 2 lá, que foi no filme, né?
Vai ter o Carnage, né? O Carnificina. Ah, cara, se deixar o Carnificina um psicopata interessante, já dá uma ajuda.
Sabe qual é o negócio? No fundo, assim, a gente não se importa com o Venom. A gente se importa com o Ed Brock. A gente é suposto de se importar com o Ed Brock. Só que o Ed Brock, tipo, foda-se. A gente não gosta dele. Ele não é um personagem interessante. Ele não é um personagem maneiro. Ele é, tipo... cara que tem um sotaque estranho, porque o Tom Hardy não sabe falar. E tipo, porra, tipo, foda-se, sabe, o personagem. E aí, ah não, vamos ter um vilão maneiro e tal. Só que a partir do momento que você bota aquela cena pós-crédito no primeiro filme, o segundo filme, ele começa com, tem um psicopata solto. E tipo, ele é só um psicopata, cara. Ele não tem motivação. Ele vai ser mal porque sim, cara. Entendeu? Entendi. Tipo, eu não vejo esse roteiro indo muito mais longe. Com dois personagens que a gente não se importa. E, de novo, vai ser... A batalha final vão ser duas gelecas mal renderizadas, cinzas, se batendo. Tipo, ah, tá bom, foda-se. E aí? Sério? Sério que vocês vão me dar isso de novo? Eu acho que vai ser isso, cara.
Ah, cara, eu espero que eles consigam, depois de tornar o Venom vilão e tal, e ter uma batalha com o Homem-Aranha, eles façam o Agente Venom. Que aí sim que é irado. Mas
que é Agente Venom, cara?
Que isso, é muito maneiro.
Você tá indo muito longe, cara.
Não, mas depois que tiver... todo o arco do Venom vilão, dele matar alguém, o Peter ter que ir atrás dele, aí sim pode virar um Agente Venom, que aí seria irado. Mas até lá precisa de muito...
Sabe qual é o negócio da gente Venom? É que o Flash Thompson desse universo, porque assim, considerando que Morbius tá no MCU, o Venom também tá, porque eles são do mesmo universo, teoricamente. O Flash Thompson desse universo é aquele magricelo lá, cara.
Não, não, assim, trocar, vai ter que ser outro, porque o Flash sem condição alguma, cara. Esse Flash sem condição alguma. Porque a gente vê o Flash lá, uma das histórias, ele vai pra guerra, aí ele perde as pernas e ele começa. E aí ele vira a gente vê, porque eles meio que domam a simbionte. E aí ele fica tão apegado àquilo que ele desenvolve um câncer e tal, uma parada assim, que ele fica, tipo, se a simbionte estiver longe dele, ele morre. Pô, tem que fazer uma história, só que o Flash Thompson do MCU é um bosta, cara. Muito chato, um crianção.
Realmente.
Não, pô, ele é um alívio cômico. Ele não é, tipo...
ele é muito bobão, cara. Não, porque ele é riquinho e...
Ah, pô, ele é uma piada.
Ele tem, assim. E os pais dele não... Lembra que tem aquela cena que a... Ai... Aquele óculos do Peter que o Tony Stark dá pra ele, que tem o nome lá, ela tá olhando todas as mensagens de WhatsApp, e aí tem a do Flash perguntando, falando, ah, mãe, pai, vocês vão me buscar uma porra assim. E aí, tipo, ignorado. E aí, quando eles chegam do avião, o motorista do Flash tá lá, e o Flash fala, ah, a mamãe e o papai vem, aí o cara, não, sou só eu, assim. Tipo, mano, tá muito merdão e... Pô, e o ator ainda é muito criança, cara.
Mas é uma piada, cara. A piada é que o Joe Manganiello, que a gente viu lá com o Tobey Maguire, o acidente ao seu crossover, virou esse pateta, tá ligado? Essa é a piada.
Falando nisso, tem um meme que eu acho genial, que é no final do Ultimato, que eles estão trazendo todo mundo de volta. Aí aparece ele, esse Flash. É. Aí o Thanos fala, ah, parece que tem um acidente aí que você tava trazendo a galera. Aí ele fala, um acidente, um soco na sua boca. Aí ele vai pra cima do Thanos.
Mano, essa série é muito boa, cara. Muito engraçada. Pô, esse... Ah, coitado desse cara. É, foda-se. Matrix 4. Alguma coisa.
Quero que corrija o 3, porque o 3 caga legal.
Dois.
Cara, é que o 2 ele não caga tanto. O 3 caga legal, assim. Perdão, deixa eu ver.
Não, o 2 dá uma cagadinha, sim.
O 2 caga bem, ok? É. Só que o 3, ele, assim, é o final. Ele taca fogo, ele caga em cima. Ele tem um filho com a merda.
Qual é, cara?
Não, mano, qual é, mano? O Neo, que tá no mundo, entre aspas, real, consegue ver da Matrix do mundo real, a galera em fogo. Qual é essa,
cara? Cara, eu acho que eu não vi nem o 2 e nem o 3, mano. Se não me engano, eu só vi um.
Assim.
É, continua, cara.
É sério, não? Não vale a pena.
Não, cara.
Ah, mano, o 2 tem cenas fodas.
Não,
mas,
o 2
assim,
tem cenas maneiras. Só
que, pô,
tipo, é videoclipe, tá ligado? E o 3 é, o 3 é muito fraco. O 3 é muito fraco.
É que o 3 caga com as coisas, cara. É foda.
É, e no final do... Pô, bom... Estrada, spoiler. No final do 3, o Neo e a Trinity morrem, né? E agora no 4, tá lá, Keanu Reeves e Robin Wright. Acho que é esse o nome dela.
Ah, só que o Neo fica cego e ele consegue ver. Ai, cara, ai, puta coisa que esse filme erra, cara. Pô, não tem Matrix dentro da Matrix, cara.
Não, mas não é isso, é outra coisa. É um outro conceito que eu...
Pior ainda, cara. Pô, o primeiro é tão bonitinho, cara. Matrix, ponto. Pô, ele é o escolhido, ele... Toda a ideia, e aí... Ah, cara, foda. E no 2, que ele enfia a mão dentro da barriga da Trinity pra salvar ela de uma bala. Sendo que...
Caralho, verdade.
Fats, que ele muda o código e salva ela no real. É. E ele fala, porque ele é o escolhido, tá ligado?
Aquilo é muito fraco.
Mas o 3 tem uma cena que eu achava muito foda quando era criança, que era o Neo lutando contra aquela armada de...
Na chuva.
De mísseis. Não, antes. Lá naquele beco, tá ligado? Que ele pega um pedaço de... metal, assim, uma barra e começa a peitar todos, fica no chão e começa a andar. Cara, quando eu vi isso quando era criança, eu fiquei maluco com aquela cena. Tipo, ele tá correndo e chutando um exército de Mr. Smith. É muito foda, cara. Só que vendo hoje em dia, só um boneco de massinha fazendo isso depois, saindo
fora. É, isso que é foda. O 2 e o 3, eles não envelheceram.
Nossa,
até vai.
Não, vai, um dá pra ir.
Porque tem a coisa do Bullet Time, tem umas coisas diferentes, assim. Só que, pô, o 2 e o 3 é, sei lá, difícil. Eu botei aqui John Wick 4, só pra poder falar do Keanu Reeves Day, que era um evento tão gigante que o universo não podia deixar acontecer. Você lembra disso?
Porra, ia ser lindo. Ia ser realmente lindo. Ele não tem...
Matrix 4 e o John Wick 4 saindo no mesmo dia. Tipo, caralho, o Keanu Reeves verso ia bugar, cara.
Keanu Reeves verso.
Cara, cara, e na pré-estreia, se não me engano, tem sessão às 3 da manhã, né? Então daria pra ver uma meia-noite, o outro às 3 e sair do cinema às 5. Se não, eu acho que tem às 3. Putz, agora eu tô confuso, mas... É, faz anos que eu não vou no cinema, mas...
Ah, cara, porra, muito triste.
Caralho, esse é foda. Esse é uma puta.
Muito triste.
Ah, mano, o universo é muito babaca.
Sei lá, eu não sei se eu quero ver esse filme também. Eu só botei pra falar disso. Bom, próximo. Um dos filmes que eu mais queria ter visto esse ano e eu fui privado dele. Lugar Silencioso 2.
Caraca. Nossa, também, cara. Tava esperando demais por esse filme esse ano.
Eu queria muito ver esse filme. Ele ia sair, tipo, sei lá, 30 de março, uma coisa assim. Era muito perto do fim do mundo. Porra.
Mas, cara, tipo, esse filme tem um potencial, assim, muito grande, cara. Porque é uma história, tipo, totalmente aleatória e, pô, muito diferente do que a gente já viu em filmes de terror e suspense, assim, né?
Sim.
E, pô, mano, com o Jim também, de The Office ainda.
Porra, né?
Cara, atuando, eu gosto muito do primeiro filme. Muito, eu amo o primeiro filme. Acho filmaço, assim. E, pô, eu queria muito ver o segundo. E eu gosto muito de Joe Krasinski como ator e eu gostei muito dele como diretor.
Sou então... também, tá, Flash? Porque ele é um ótimo ser humano.
Sim, mas, bom, tá. Então, assim, pô, eu queria muito ver esse filme. E, pô, não pude. Fiquei muito triste.
Enfim.
Mas acho que vai ser muito bom. O trailer é muito bom.
É, mas trailer, é. Vamos ver.
Top Gun 2. Esse é foda.
Cara, eu tô curioso pra ver as cenas do Tom Cruise, tá ligado? Que ele realmente aprendeu. Piloto. Porra, é foda pra caralho.
Ah, pô, muito foda, né?
Mas vai ser aquilo, né? Vai ser o Maverick pilotando, aí vai ter umas tretas.
Aí tá, porque assim, eu acho que o que pode acontecer é que o Tom Cruise talvez fique muito solitário no filme. Porque, pô, o Tom Cruise, cara, ele tem mais de 60 anos. A gente tem que pensar nisso. E assim, parece que ele tem 37. Então, assim, ele é muito bem conservado. E aí, pô, o Gus morre no primeiro filme. Então, não tem como voltar. O Val Kilmer, o Iceman, é muito triste dizer isso, mas o Val Kilmer tá acabadaço.
Tá estragado.
Pô, o Val Kilmer, ele não consegue falar direito, cara. Pô, ele teve um câncer e tal, um negócio seríssimo, mas, pô, ele tá muito... Tipo, ele não tem condição de fazer um filme, assim, sabe? E ele tá no filme. E, pô, a mulher lá, que também... A outra lá, a professora dele, também é acabadaça. Então... E, pô, também nunca foi boa atriz. Então, pode acontecer a gente ver um filme de 2 horas, sendo que 1 hora é o Tom Cruise dentro do avião, e a outra 1 hora é o Tom Cruise olhando pela janela, refletivo, pensando na vida, sabe? E, tipo, não tem nada no filme, no fundo.
Porra.
Entendi.
Pô, mano, mas lembra que quando... É, lembra, né? Porque a gente não tava bem consciente naquela época. Mas, cara, o primeiro filme fez uma galera, pô, pilhar virar piloto, tá ligado? E, porra, eu espero que eles consigam, tipo, trazer o que aconteceu com o Maverick depois do 1 e poder trazer o que vai rolar daqui pra frente, fazer a paz de próximas gerações e tal. Porque, pô, dá pro Maverick ter tido uma história de vida maneira, assim, e eles fazerem.
Não, dá, mas... Eu não sei se o filme é sobre isso. Não sei se é sobre...
Não, então, mas seria muito bom se tivesse, assim, tipo, mostrar o que rolou. Porque senão vai ser isso mesmo que você falou, cara. Tom Cruise no avião e olhando pra janela enquanto chove e ouvindo música. Ah, pô. Então,
vai estar tá olhando pela janela.
É. Então, tem que bota o jato no piloto automático e só apoia a cabecinha, tá ligado?
Tô com o motorista de ônibus, né?
Caralho. Ah, mas ele... Pô, filmão muito difícil, mas no filme bom acho que dá.
Mas é isso, eu não acho que tem alguém no mundo pedindo filmaço. Tipo, eu acho que, pô, sei lá, tem que ser um filme maneiro, tem que ser um filme inspirador e tal, mas, pô, não tem ninguém pedindo nova, grande revelação da história do cinema e tal. Não, tipo, pô, é um filme maneiro. Só que seja uma história. E de alguém pra contrastar com todo mundo.
Que o filme, ele ia realmente render se tivesse alguma cena nele de jato e tal, que, tipo, ficasse na nossa memória coletiva, entende? De, tipo, a gente tá jogando algum jogo de jato, sei lá, tipo, Battlefield, GTA, e a gente, cara, olha o que eu vou fazer aqui do Top Gun 2, tá ligado? Ter alguma coisa que ser passado pra frente, não... Porque, pô, aí o filme já ia render, tá ligado? Tipo, fazer alguma manobra, alguma coisa... Porque esse é o máximo, cara. Porque pra fazer a galera pilhar pra ir pro exército, eu acho bem...
Mas assim, grande parte do primeiro filme, da graça... Sim, claro, pô, tem as cenas de jato, maneiras e tal. Mas é muito da relação do Tom Cruise com a professora, dele com o Gus e dele com o Iceman. E é aquela congruência de eventos que todo mundo se alinha e tal, e aí todo mundo junto e tal. Mas assim, as coisas que ficaram do filme, se você pensar bem, é o toque duplo lá do Vôlei de Praia, é a música, o Take My Breath Away,
a música é foda,
Fly Into the Danger Zone, e o I Feel the Need for Speed. Tipo, é maneiro e tal, mas o filme, ele no fundo, as grandes coisas dele não são as cenas de... São as coisas ao redor daquilo. E é isso que era maneiro no filme. Então, assim, pô, óbvio que eu quero ver o Tom Cruise fazendo uma puta manobra foda no jato, um caça americano fudido. Mas, assim, eu queria ver ele com alguém, sabe? Eu não sei se vai ter alguém pra estar com o Tom Cruise. É isso que eu fico meio preocupado. Mas eu confio muito no Tom Cruise. Acho que ele vai mais bem.
Só vendo agora.
É.
Esperar pra ver. É isso.
Next.
Aí eu botei mais um aqui e aí depois a gente parte pros dois cargos-chefes do ano de 2021.
Não, calma que tem aqui o importantíssimo aí, o Pedro antes.
Você quer adicionar um filme na lista?
Aham. Uhum. O Barraca do Beijo 3, né, cara? A trilogia.
Tá bom.
Você acha que merece?
Pô, merece, cara. Filmão.
Tá.
É, filmou entre aspas, né? Porque eu tô curioso pra saber o que vai rolar. Porque eles já começaram a gravar, tá ligado?
Ok.
E o 2 é uma merda, então espero que o 3 pelo menos consiga.
O primeiro também é, pô.
Não, o primeiro é suave. Assim, não,
é suave. É suave.
Mas o. Não, o 2 é doentinho de horrível, cara.
Não, pô, também não é assim, cara. Não é inassistível, é só ruim, porra.
Caralho, mas, cara, o 3 é a chance de salvar tudo, porque a mina lá, ela não passou pra...
Não é, cara. Verdade. O terceiro, normalmente, é pior.
Eu acredito que tem chance. Vamos ver.
Tá. Avatar 2. Finalmente, né?
Caralho.
Finalmente.
O quê? Vamos ver depois?
Eu não sei esperar disso.
Isso é 11? Não, é 13? É. Não.
É de 2009, não é?
2009.
Caralho, 11 anos. Caralho,
11? De agora.
A gente era apenas pequeno de gafanhotos, entendeu? Quando esse filme lançou. Porra, primeiro filme 3D no mundo, você lembra disso?
Era o primeiro? Filme 3D. Não, não era o primeiro.
Não, já que Lava Girl foi em 3D também.
Pô, mas
que...
aí você não, viu aonde? Na TV Globinho, né? Tu não viu no cinema, pô.
Não, eu vi no cinema que tinha só... Não, calma, agora a gente vai fazer essa pesquisa, cara. A gente tem a internet por um único motivo. Deixa eu ver.
Pô, Shark Boy Lava Girl, eu vi, cara, mano.
Aliás, vai ter outro, Shark Boy Lava Girl.
Ah, não, é, mas não vai ter o Taylor Lautner, então...
Vai, cara.
Não vai, não é ele.
Vai, cara, estou no filme.
Não, mas não é o ator do Shark Boy, é outro.
É sim, pô. Ah, bom.
Ó... 2006, primeiro filme 3D do Brasil foi A Casa Monstro.
A Casa Monstro.
É, pode ser. Mas o Avatar, eu acho que... Eu não sei se era... Eu acho que era uma junção de 3D com IMAX. Não era uma coisa assim?
Pode ser.
Eu só lembro que, tipo, teve alguma parada que foi, tipo...
Não, eu lembro disso.
Revolucionário.
Eu lembro do... Eu lembro do 3D foda, uma coisa assim qualquer. Mas eu não lembro o que era. Eu não quero um evento.
É, tipo, tinha algo relacionado a isso, ao 3D. Não sei se era uma nova versão do.
É, acho do 3D, que é isso. Acho como que era. Tá falando aqui que o Longa revolucionou no uso da tecnologia 3D. É. Acho que é porque o filme foi feito pra ser 3D, tá ligado? E não só ceninhas escrotas, tipo. Fazia sentido ele ser em 3D.
Uhum. Ah, deve. É isso aí, então. É isso aí.
É, e tem o troço do IMAX também, que aí, porra, som e imagem, delícia. E isso é um filme com mais da metade, porra, quase 100% dele sendo em animação digital, né? Pois, os avatares são bonitaços, né, cara?
Porra. Pô, são muito bem feitos, cara. Pra época, 2009, que isso?
Pô, até hoje, porra, cara, tu vê, é bonito, mano. Pô, você vê hoje em dia...
É bonito pra caralho.
E agora ainda é novo, pô. Hoje em dia tem mais tecnologia ainda.
É melhor que qualquer filme do Zack Snyder. Que ele fica insistindo em fazer um bonecão cinza, porra. Tomando cu. Um bagulho feio do caralho. Mas, assim, eu não sei nem o que esperar desse filme, em termos de história, assim.
Acabou com a Terra indo revidar, lembra? Um acaba com aquela cena pós-crédito, dos jatos indo lá pra Pandora.
Caralho, eu não lembro disso. Eu lembro da última cena que o cara abdica do corpo dele de humano.
Ah, que ele faz a transferência completa lá, né?
É, o Fúria de Titãs lá.
Sim, sim.
E é isso.
Cara, então, o Avatar acaba... Então, o Avatar 1 acaba com a cena deles invadindo a Terra.
Ah, eu não lembro disso. Ah, então ficou fácil, pô.
É.
Tá aí o plot.
Espero que seja bom.
Ah, tomara.
E
agora, os dois filmaços de 2021, se Deus quiser. Se não forem, vai ser a maior decepção da minha vida.
Já sei. Homem-Aranha 3. Ah, caralho. Então, Homem-Aranha 3, como a gente fala, cara, a gente fez acontecer o
podcast.
A gente gravou aquele podcast de Homem-Aranha com o lendário Bruno Fernandes, a gente fez acontecer as negociações e tal. Cara, o universo ouviu, tá ligado? A gente tava falando ali, o Homem-Aranha, os três e tal. A foto já é os três juntos, tá?
É verdade.
Pode vir adapta,
É verdade.
Já é os três juntos. E aí, mano, o universo ouviu, né? Ecoou, o universo ouviu, falou, bom...
É, assim, teoricamente, ainda não tem nada confirmado de multiverso. Só que, assim, impossível não ser, sabe?
É, não, aqui... Tudo
pô, cara, o Jamie Foxx de Electro e o Alfred Molina de Top. Ah, cara, acabou, né? E, pô, o Kevin Feige já confirmou que vai ter ligação com o WandaVision e com o Doutor Estranho. E aí, cara, o WandaVision já tá confirmado que é Dinastia M. Ou seja, já começa a mexer com a realidade.
Mas
e
só, filme... só na bolha, né? Que porra de... E de Dinastia M vai ser meio chato se for o universo inteiro.
Que chato, cara. Ah, cara, é bom pra caralho.
Não, eles podem estragar a Flash em um segundo. Uma mudada.
Mas olha, pera aí. Você tá sendo clubista. Pra estragar o universo inteiro fazendo um Spider-Verse, leva um minuto também.
Não, mas é diferente. É diferente.
Não.
O Spider-Verse ia ser doentemente absurdo de foda.
Não, mas assim, do mesmo jeito pode ser absurdamente doente de ruim, cara. Pode
mas
ser.
O Spider-Verse precisa ser. De Homem-Aranha, tá ligado? O Dinastia M é interessante porque tem os X-Men, tá ligado?
Não, mas peraí. A partir do momento em que você abre o multiverso pro Homem-Aranha, já que ele tá no universo Marvel, você automaticamente abre pra todo mundo, cara. Não pode limitar pra um personagem e, tipo, fecha pra sempre, foda-se. Não dá, cara.
Pô, mas a Dinastia M é um bagulho muito específico.
Não, abriu cara, um... mas não vai alterar tudo. Mas, assim, a minha aposta é que no final de WandaVision, ela vai quebrar a bolha, vai dar alguma cagada de multiverso, vai vir alguém pra cá, vai ter uma sacanagem qualquer, e aí Doutor Estranho entra na jogada. E aí você tem a brecha pra fazer o Aranha-Verso. E continua no Doutor Estranho
2. Tem o 2, tá pra lançar ainda.
É, pô, se for assim, eu acho extremamente interessante.
É, não, sim, não, tem como fazer... Não, assim, é porque, pô, o Dinastia M, ele é uma coisa muito... Assim, o que eu tô falando de Dinastia M aqui no MCU é o conceito. A Feiticeira Escarlate está alterando a realidade. É isso. Ela criou uma realidade pra ela e pro Visão. É isso. Não é assim, vou mudar o universo Marvel completamente, entendeu? É uma outra coisa, assim, é o conceito dela tá mexendo com isso.
Pô, mas eu gosto dessa linha aí que você falou de estourar a bolha, Homem-Aranha 3 e Doutor Estranho. E aí o filme do Doutor Estranho pra consertar.
É, porque...
Achei, pô, uma linha de série e filmes pra ver muito boa, assim, divertido.
Não, pra mim
O Homem-Aranha pode ser, assim, o primeiro... É a primeira merda federal que dá, assim. Tipo, a gente vê no WandaVision que vai abrir, e aí tipo, vai crescendo e tal, e no Homem-Aranha explode a merda, e aí o Doutor Estranho automaticamente entra e já emenda direto pro filme dele.
Assim eu acharia muito foda. Assim eu acharia bem foda.
É, mas é isso. Não tem como fazer Dinastia M como era nos quadrinhos. Do mesmo jeito que não tinha como fazer Guerra Civil, como a Guerra Infinita, como era nos quadrinhos. Impossível, assim, é uma adaptação. É uma questão de conceito.
Pô, mas é que agora eu tô muito pilhado pra essa linha que você falou. Se não for nada parecido com isso, eu vou achar uma merda. Falei.
Não, mas eu acho que... Não.
Pô, mas é que essa linha tá muito...
Acabar muito disso.
Pô, mas tá muito maneiro, cara. Porque, pô, Doutor Estranho 1 é muito foda.
Pô.
Porra.
Muito foda, você tá sendo muito generoso.
Ah, cara, não.
Não, é um bom filme. É um bom filme.
Pô, é um filme que você vê e você fica, caralho, porra... Curti. E agora ele tá mais foda. Não vai mais ser ele mais trapalhão, assim, noob. Ele tá full Doutor Estranho.
É, sei lá. Mas eu acho que vai ser por aí. Agora, eu acho que a gente vai ter um sexteto sinistro maneiro. Isso eu acho que vai ser legal.
Cara, eu pilei pra essa linha. Caralho, vai ser foda.
Ah, mano. É isso aí, pô. Pô, tô pilhado pra caramba também pra ver esse filme do Homem-Aranha 3. Ainda mais se tiver confirmado mesmo se vai ter o Tobey Maguire. A volta dele e o Andrew Garfield, né? E, cara, eu também tô esperando, pô, se vai voltar a Gwen Stacy, né, da Emma Stone, ou se vai ser a Mary Jane, tá ligado?
Se tiver a Spider-Gwen, vai ser... Cara, tem que ficar ruim, mas, pô, se ficar maneiro, eu vou ficar muito feliz.
Cara, eu acho que é um pouco too much. Não vou mentir, não. Acho que é um pouco...
É, cara, seria uma boa pra, tipo, pra algum filme, tipo, animado, tá ligado? Como o do Miles Morales, entendeu?
Foi o melhor filme de super-herói.
É, não, assim, mas, tipo, se tivesse uma continuação, assim, só dela, tá ligado? Um filme, tipo, específico, não sei.
Porra, mas só o trio dos Homem-Aranha já vai ser foda.
Não, assim, eu acho que... É, eu acho que tem que ser, tipo, muito cauteloso, assim, com o que você vai trazer pro... Então, assim, eu acho que Andrew Garfield e o Electro, tá, beleza, um par ali. É, Tobey Maguire e Dr. Octopus, Alfred Molina, beleza. Agora, porra, vai trazer Emma Stone, Mary Jane, Tia May, tipo, para. Não, calma. Acho que tem que ter muito cuidado, assim, com quem que eles querem trazer. Senão fica muita coisa.
Se for só o trio, acho que tem mais chances de sucesso mesmo. E, pô, já vai ser foda pra caralho, cara. Pô, os três, imagina os três num web swing juntos, assim, no meio da cidade. Porra.
Agora, visualmente vai ser uma maluquice.
Ah, não, vai ser muita. Vai ter muita gente pulando por aí, som do trailer.
Vão ter três elementos em tela. Pulando por aí de vermelho e azul, porra.
Cara, eu espero que troquem o traje do Peter Parker do Tom Holland. Que ele se inspire em vendo o Andrew e o Tobey e pilhe fazer um azul e vermelho sem detalhes em preto e tal. Tipo, puro azul e vermelho. Que nem o do Homem-Aranha do Andrew Garfield. Só que no estilo mais Tom. E que, sei lá, eu não curto muito a ideia das roupas dele serem cada vez mais e mais e mais fodas. Eu gosto, mano.
Eu gosto do... Vermelho e preto. Eu gosto bastante.
Mas é porque você é flamenguista, Pedro Flecha. Aí não, você tem um afeto, não. Além de aí você é clubista ao quadrado. Né?
Não é por isso.
Errado não tá, entendeu?
Não tá. Não é por isso que eu gosto. Eu acho bonito. Eu acho maneiro o detalhe da mão, que a ponta dos dedos é preta também.
E a roupa em si também é revestida inteira. Ah, mano, muita tecnologia.
É, não, mas eu acho maneiro.
Bom, vamos ver. Vocês filmam.
Podemos passar para o maior filme de todos os tempos?
Sim.
Duna, caralho, eu tô morrendo pra ver Duna. Tô maluco pra ver Duna.
Você já terminou o livro?
Já.
Eles vão adaptar tudo do livro?
Não, vão ser dois filmes, né? Um que vai sair agora e um que vai sair depois. Mas eu acho que já tá gravado.
Tá gravado?
Eu acho que já. Acho que gravaram os dois juntos, então. Não sei. Mas assim, caralho, o livro é um bagulho inacreditável, cara. É bom pra caralho o livro. É muito bom o livro. E assim, porra... O trailer, cara. O trailer é tão bom. E, porra, e aí tu pega o elenco, cara. É, pô, o Timothée Chalamet, que é um bom ator e tal. Eu acho ele meio blasé. Mas eu acho que ele pode fazer um muito bom portrait. Oscar Isaac, Javier Bardem, Stellan Skarsgård. Porra, cara.
O elenco, maluco. Javier Bardem é o Ramon. São Pedro?
Não, ele vai ser o... Pô, eu esqueço o nome desse cara, mano.
Não, mas ele é o ator.
Javier.
Calma, quem é o ator do... Calma aí, quem é esse cara? Peraí.
Não, Javier Bardem é o Ramon São Pedro.
Puta merda, já estragou o filme pra mim. Eu não consigo ver um filme com esse puto sem pensar na porra do Ramon, cara. Caralho. Caralho. Não, mas, mano, eu não... Cara, o Ramon São Pedro me marcou muito, cara. Não dá. Agora eu vou ver e vou falar, cara, tem um...
Ramon
não,
São
mas
Pedro.
O resto vai ser filmão. Mas o resto vai
pra
ser filmão.
Tá, pra quem tá viajando aí, Ramon São Pedro é o personagem do filme Mar Aberto. Mas
a gente tá falando mesmo?
Ó, Duna vai ser foda. Vai ser foda. Só existe a possibilidade de ser foda. Porque se não for foda, a minha vida perdeu o sentido, cara. Eu vivo todo dia pensando que eu tô um dia mais perto de ver Duna.
Você acha que tem como ganhar um prêmio foda assim?
Não, porque a academia é...
Sério mesmo?
Preconceituosa.
Porra, aí que complica, né, o do filme.
Pô, cara, o ano que saiu o Dark Knight, não tava nem entre os 10, pô.
Não, aí tem um erro.
Mas, cara, se o Flecha tá muito animado, assim, pra um filme, é porque o filme deve ser foda mesmo. Porque, pô, o Flecha tá animado. Ah,
vai assistir um filme, o trailer. Isso,
pelo amor de Deus.
Vai assistir o trailer, cara.
Eu
acho que eu nunca tive tão empolgado pra ver um filme fora o Despertar da Força e...
Ultimato.
Sem sacanagem, eu tô maluco pra esse filme.
Quando é que lança?
1º de outubro, essa que é a sacanagem.
Putz, tem tempo ainda, hein?
Porra, não tem pouco tempo.
É, tem uns 10 mesezinhos aí de brincadeira pela frente.
Pô, tem 10 meses de foto na revista Empire, de teaser no Instagram do Timothée Chalamet. Mas, porra, é isso. Eu tô maluco pra isso, né?
Cara, Flecha, você acha que eles vão botar críticas mais atuais? Porque o livro é uma puta crítica foda, assim, social foda, mas...
Defina mais atuais.
Cara, por exemplo, a treta do petróleo e tal, hoje em dia não é um...
Prossiga.
O que pode ser mais atual? Pô, não quero dar uma alfinetada a ninguém, cara, né? Mas presidências mais à direita, assim, podemos dizer, mundiais.
Eu não sei se. Não sei se o material original dá brecha pra isso. Porque assim, ele tem uma. Ele tem toda essa parada do petróleo que você tá falando. Sim. Mas ele tem muita coisa sobre. De política em geral, assim. A relação do Barão Atreides com a galera ali dele, a relação do Harkonnen, né, com uma coisa meio, uma sede de poder maluca e tal. Então, assim, pode ser que sim, pode ser que não, mas eu não sei se a obra dá brecha para você fazer uma coisa muito diferente, assim.
Sim, só pelos conhecimentos que eu tenho gerais e pelo trailer, acho que daria. Porque, cara, o livro é uma puta crítica, né? E é muito maneiro isso, quando a obra em si tem uma boa crítica por trás. Talvez uma coisa de imigrantes, assim, talvez. Porque tem a galera que mora lá.
Não, é possível. Não, isso é bem possível. É, pode ser uma coisa meio de como os poderes lidam com fome.
Isso eu acharia maneiro. Isso, porque assim, eu tô pilhado pra caralho pra Duna, assim. Só que a única coisa que eu tenho um pé mais atrás é que muitos desses troços são de uma época passada, assim, que a gente nunca viveu, que a gente estava aprendendo na aula de história.
É, porque assim,
isso que fez tanto sucesso, assim, a galera lê e fala, caralho, porra, e ficava maluco, assim.
Porque, não assim,
começa no livro, mas contexto também importa.
O planeta, né, que se passa, o Duna e Arrakis, ele tem toda uma sacanagem de que ele é muito seco. E, tipo, quem tem água é quem é mais rico, assim. Então tem uma cena no livro, assim que eles chegam em Arrakis, que é a descrição da mãe do Paul, a Lady Jessica, olhando pela janela, vendo os caras catando orvalho, tá ligado? Pra, tipo, eles têm que pegar o máximo de água possível. E aí você tem uma concentração de riqueza muito, muito alta. E sobra muito pouco pra quem tá... Pro povo de Arrakis, a galera da areia, né? Que mora na areia. Tem até uma... Não vou dar o spoiler, mas tem uma cena do funeral.
Foda. Foda.
Não tô dizendo quem morreu, qual é a situação.
Não, sim, mas, pô, pesado.
Tem um funeral. Em algum momento do filme tem um funeral. E tem uma cena que o personagem vai sobre o corpo do morto e ele cai, ele escorre uma lágrima. Cai uma lágrima no morto. Fica uma coisa assim, tipo... Aquele personagem, ele é tão humilde que ele fornece a água dele para o morto. Então, assim, é uma coisa muito importante essa coisa da água. E aí dá pra explorar alguma coisa assim.
Ah, maneiro.
Não, cara, é muito bom. Duna é muito bom.
Eu acho que Duna vai ser melhor ainda do que já vai ser se eles conseguiram trazer coisas mais atuais. Porque, porra, aí vai ser absurdo.
Tomara.
Mas, tipo, se for mesmo só no livro, assim, não vai desconsiderar o filme, ainda vai ser foda pra caralho. Pilhei, Duna.
Não, só do trailer. Assistam Duna. Leiam Duna. Vão ler Duna. Que foda. Quer falar alguma coisa?
Ih, mano, peraí. Tava mutado aqui. Não, mas enfim.
A gente tava falando há mó tempo e a gente falou.
Não,
fazer uma dissertação.
Não, relaxa.